Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de sábado, 26 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Mulheres vítimas de burla no Namib pedem apoio das autoridades judiciais.
Nós clamamos por justiça, é o que nos trouxe aqui.
Ativistas agradecem o empenho de todos que trabalharam para a soltura do ativista Edson Kamalanga.
Enaltecer o grande trabalho dos nossos ativistas que foram pressionando.
Sindicato dos jornalistas no Namib consideram haver bons sinais sobre a liberdade de imprensa no Namib.
Nós estamos a caminhar bem sobre a liberdade de imprensa na província do Namib.
Secretário do PRS no Uamba, António Solia Solende, diz ser deplorável as condições sociais das populações naquela província.
É demais as mentiras.
Empresário Miguel Riquinho diz que vai votar contra o MPLA nas próximas eleições para retirar a hegemonia do partido no poder e criar equilíbrio no parlamento angolano.
Militantes zangados como eu, votemos todos contra o MPLA.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sábado 26 de junho de 2021, coordenação e produção de Hermano Chicoca, edição e técnica de Fonseca Chingui, apresentação de Domingos Marcelino. Uma ao desenvolvimento das notícias. Três mulheres no Namib dizem ter sido burladas mais de 500 mil kwanzas por uma senhora de nome Minga, que já tinha sido detida pelas autoridades e que agora anda solta. Segundo as declarações das senhoras Sônia Castelo Branco, Arlete Lúcia e Diolinda Afonso. Na manhã deste sábado vieram ao escritório da Rádio Namib Fala Verdade pedir o apoio das autoridades judiciais. Acompanhe os depoimentos das senhoras que dizem estar agastada com esta situação.
Aconteceu no mês de abril, eu fui à escola, o meu esposo saiu, em casa ficou apenas duas crianças, uma de 12 anos, o outro de 13 anos. Disse que apareceu uma senhora com o nome de Mila, disse que combinou comigo que era para viver as panelas, mas eu não combinei com ninguém. Ela perguntou nas crianças, diziam que a mãe saiu. Ela pegou no telefone, simulou que estava de ligar, ligou para mim e ficou assim a conversar com o mundo pelo telefone. A dizer que, mano, eu estou aqui em casa, vim ver as panelas que nós combinamos. Contei as crianças e eu dizia que não tem problema, as crianças vão te atender. Ela desliga o telefone, fala para as crianças que já falei com a mamãe disse que é para mim ver as panelas. Ela vê as panelas e pega os dois jogos de panelas grandes. E um jogo que custa 90 mil, outro que custa 95 mil, total 180 e tal mil. Ela pega as panelas, tira das crianças, pega a monta e foi. Assim que eu chego a casa, as crianças me dizem, não, mamã, a tia Mila já vinha buscar as panelas. Eu me espantei, tia Mila. Não, disse, não, mamãe, aquela tia que conversou contigo, nós vimos. Estava a falar com a mamãe no telefone. Eu disse, não conversei com ninguém. Aí as crianças começaram a chorar. Eu disse, não choram. Isso aqui é uma burla, não choram. Então, assim, a história aconteceu. Mas, neste todo caso, só agradeço porque encontrei as crianças bem. Porque, senão, podia acontecer coisa pior que isto. Depois de dois dias, fui à polícia do Bagdá, meti a queixa. A polícia do Bagdá, então, foi pôr o processo em várias unidades. Então, até que chegamos aqui hoje.
Comigo não difere muito do que aconteceu com a dona Arlete. Comigo é a mesma forma. Aconteceu por duas vezes. Essa mesma mulher, que seguindo as minhas investigações, chama-se Minga Lelele, e que mora no 5 de abril. Essa mesma que também já esteve presa no SIC. Eu consegui meter o caso no SIC. O SIC conseguiu prender essa mesma mulher, mas infelizmente essa mulher foi solta depois de uma semana, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum acordo escrito, como é que ficariam os nossos valores. Essa mulher apareceu na minha tenda de roupa, chegou na minha funcionária, disse na minha funcionária que eu mandei-lhe roupa, tirou roupa no valor de 100 e tal mil kwanzas, simulou que falava comigo ao telefone, não falava comigo ao telefone, nunca vi antes, não conhecia. A mesma coisa fez também na tenda de casa, foi para lá, mentiu que era a professora da escola, que está em frente à casa e não é professora da escola. Essa mulher pegou, levou também na segunda tenda algumas coisas no valor de 128 mil kwanzas, mais algumas peças para experimentar, que em torno vai dar quase 300 mil kwanzas.
O que a gente pede nesse preciso momento é mesmo justiça. É complicado, nós todos somos cidadãos angolanos, é complicado quando alguém, um estranho, entra em nossa casa, tira nossos pertences e na mão de menores. Uma pessoa que não nos conhece chega com nossos nomes em nossas casas, com contatos telefônicos. É muito, isso até arrepia a pele. É muito, mas muito complicado. Minha inquietação é, afinal de contas, há justiça nesse país ou não?
Por outro lado, as senhoras dizem ainda que há outras pessoas que também sofreram esta burla, presumivelmente por esta senhora.
Ela fica nos locais onde ela vai fazer isso. Ela, quando não encontra a pessoa, simula que vai ficar para dar aquela credibilidade à pessoa, que é uma pessoa de confiança. Ficou 2 horas na minha tenda, não teve medo nem que eu chegasse. E ela, quando chegou com a moto, parou mesmo em frente à tenda, veio mesmo para vir na tenda. Depois de eu chegar, dizem, ela saiu daqui a 30 minutos. Então essa pessoa é quem que está investigando nossas vidas. Tem os nossos nomes, os nossos números de telefone. Nós, como é que nós vamos ficar em paz? Então nós não podemos viver em paz na sociedade porque tem alguém que está na rua a investigar nossas vidas. Como é que ela sai dos 5 para ir até no platô? Como é que ela conhece a minha casa? Como é que ela sai dos 5 para vir especificamente na minha tenda aqui na cidade? Como é que ela sabe? Como é que ela conhece? Quem lhe deu esses dados? De onde ela tira? Estamos sujeitos amanhã, deixamos os nossos filhos em casa, encontramos essa mulher, entrou, tirou o que ela bem apeteceu a belo prazer, e se trabalha com algum meio oculto, vem e mete qualquer coisa nas nossas casas. Então nós queremos pedir ajuda da justiça, só meramente isso que nós estamos a pedir, nada mais. Faça-se justiça por nós. Por favor, é só isso que nós queremos pedir. Porque a história é muito longa, é muito comprida, essa senhora é muito astuta. E eu não sei se ela tem outros compassos, se ela trabalha com outras pessoas. Então nós também estamos sujeitos a andar na rua oprimidos. Mas nós já pegamos essa pessoa, já levamos até os órgãos competentes para dar as suas devidas medidas. E estamos insatisfeitos de ver ela na rua. Nem o nosso dinheiro foi ressarcido. Nem ela mesma está a pagar pelo crime. Me dizem que não, o processo está a decorrer até chegar ao tribunal. Se ela não pagar, ela vai detida. Isso eu sei que nesse país em que vivemos, os processos demoram muito. Demoram muito, eu sei que não é hoje nem amanhã. Enquanto ela está na rua, espera que o meu processo seja dado algum final, ela está a fazer a outras famílias. Ela disse, é uma prática recorrente a ela. Mesmo que lhe ponha na rua, o dinheiro para ela nos pagar é mesmo o dinheiro da burla, a não ser que a família dela se disponibilize em pagar. Então eu acho que essa mulher deve pagar pelos seus crimes. Eu peço encarecidamente a outras mulheres que tenham sido burladas pela minga Lelile, que mora no 5, que venham, fiquem alerta e venham mesmo fazer queixa, venham à justiça.
Os apelos e clamores não faltaram no rosto destas senhoras que dizem ser mulheres batalhadoras.
Que a justiça faça nos sentir também cidadãs angolanas. Vou confiar a quem? Se eu não confiar na justiça do meu país, a quem eu vou confiar? Se eu já disse que ela está presa, o meu problema vai ser resolvido. Então, eu vejo ela na rua, eu olhei assim, eu lagrimei. Eu disse, meu Deus, isso não é verdade. Não há justiça para aqueles que trabalham com o suor do seu rosto. Disse, com o suor do seu rosto tu comerás. Então, eu quero comer no suor do meu rosto. Essa senhora não trabalha e está com medo do nosso suor. Que ela coma do seu suor e não do nosso. É só isso que eu peço. Faça-se justiça, por favor, neste caso.
Eu passei a confiar muito, senhor comandante, por intermédio, por ter pego o famoso puto pé. A partir daquele momento, quando aquilo ocorreu, eu tirei o chapéu. Então, senhor comandante, por favor, vela pela nossa situação.
Os membros da sociedade civil no Namibe valorizam o trabalho desenvolvido nos últimos meses pelos ativistas locais para a soltura do ativista Edson Kamalanga. A sentença do ativista e outros 9 arruídos neste processo aconteceu nesta sexta-feira, 25 de junho de 2021, no Tribunal Provincial do Namibe. Juiz Domingos Meninho fez a leitura do acórdão, coadjuvado pelas juízas Nduva de Carvalho e Maravilha Câmara, ao passo que o Ministério Público esteve representado pela procuradora Clara Vindevanda e o corpo de advogado esteve constituído por José Cavela, Francisco Tingalule, Cicero Vissandule e Gomes Vunda. A Rádio Namibe Fala a Verdade fecha a cobertura total desta atividade que marcou um momento histórico para os membros da sociedade civil no Namibe. O jornalista Fonseca Tingui.
O ativista Edson Camalanga foi solto nesta sexta-feira, 25 de junho, depois de 9 meses na cadeia da comarca do Namibe. O juiz Domingos Menino extinguiu o crime de encobridor para o crime de receptação a Edson Camalanga e outros 4 arguidos neste processo durante a leitura do acordo do Tribunal do Namibe.
Julgamos que estão preenchidos os elementos constitutivos do crime de furto e a de receptação. Segundo o artigo 70 do Código Penal vigente, na determinação da medida concreta da pena, o Tribunal atende o grau de ilicitude, a intensidade do dolo, as condições pessoais do agente e a sua condição econômica e a conduta anterior ao fato. Sendo que os coarguídos Tereza, Johnny e Camalanga fizeram a restituição ou reparação do dano causado antes da publicação do acordo, é extinta a responsabilidade criminal contra os mesmos, mas são condenados no pagamento de taxa de justiça no valor de 50 mil kwanzas a cada um deles. Vão ainda os 4 coarguídos, Wilson, Tereza, Johnny e Camalanga, condenados no pagamento no valor de 5 mil kwanzas a cada um, à intérprete Henriqueta Nankali. Tendo o arguido Wilson estado a cumprir prisão preventiva há 9 meses, considera-se cumprida a pena que lhe foi aplicada. Boletim do registro criminal ao Wilson e passa-se mandado de soltura a todos os coarguídos. Moçâmbique, 25 de 6 de 2021.
Os ativistas no Namibe estiveram de frente ao tribunal, fazendo a corrente solidária ao ativista Edson Camalanga. Pedro de Souza e outros ativistas dizem que, graças à pressão da sociedade civil local, foi possível a soltura do Edson Camalanga.
Nos batemos até que conseguíssemos isso. O crime na qual o Camalanga estava a ser acusado era um crime que não tinha peso jurídico para manter o camarada esse tempo todo. Eu não digo muito bem que a justiça está cada vez mais acertada. Se tivesse acertada, já fariam isso antes. Tudo estava interligado. Tanto faz o tribunal, a PGR, porque todos os dois dependem do poder político, dependem do MPLA. Nós fizemos pressão. Não vamos dizer que os tribunais estão a trabalhar por conta própria ou são autônomos. Não. Eles dependem do MPLA. Nós temos que aceitar isso.
Sujeito errante. De princípio, agradecer a Deus, porque sem Deus, nada é possível. A luta foi árdua, finalmente vencemos. Os ativistas venceram, a família venceu, porque era um filho apreendido, um pai, um chefe de família. Visto que a mãe é praticamente hipertensa, passava noites e noites sem dormir, ajoelhando perante Deus para que seus filhos seria solto. Finalmente, hoje é o dia dele. Sim, estamos aqui. Muito feliz pelo nosso mano Camalanga.
Para o deputado Sampaio Mukanda.
O Edson Camalanga vai para casa. Foi injustiçado pelo sistema. Enaltecer o grande papel do advogado Cavela e de outros advogados que defenderam os demais que estavam na condição de detidos. Enaltecer também o grande trabalho dos nossos ativistas que foram pressionando para que o Edson Camalanga e os demais fossem livres. Valeu o grande contributo, valeu a coragem e determinação dos nossos ativistas pela pressão que foram fazendo.
Teresa Mapala, mãe do ativista Edson Camalanga, manifestou a sua satisfação.
Quero agradecer o empenho que os filhos de Deus tiveram nesse processo do Edson Camalanga. As coisas estavam no túnel escuro, mas Deus aceitou, ouviu as nossas orações. Hoje temos o Edson liberto. O meu agradecimento vai para todos os ativistas, vai para todos os jornalistas.
O julgamento teve início na manhã desta sexta feira, 25 de junho de 2021, pelas 9 horas, Camalanga foi liberto pelas 15 horas na comarca do Namibe. Horas depois da sua soltura, prestou algumas declarações ao Namibe Fala a Verdade.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por todos vocês que acompanharam desde o princípio a minha detenção até hoje, o dia da minha soltura. Não tenho muitas palavras, portanto, é muita emoção que eu tenho no coração, mas eu sinto que também sofri uma pequena injustiça por parte do governo aqui do Namibe. Mas isso é próprio, no momento certo, nós vamos poder saber resolver as coisas. Portanto, é preciso que haja um bocado de concentração na minha parte para não errar. Estou disposto para estar novamente inserido na sociedade, continuar com a minha atividade de ativismo, não vou parar, não é com essa derrota. Há uma passagem mensagem que diz que existem erros que trazem benefícios inesperados. Talvez esse erro futuramente podem trazer grandes benefícios. Dr. Savimbi, no seu livro A Resistência em Busca de uma Nova Angola, ele escreveu que os angolanos têm que ser fortes. Nós temos que ser fortes para ver um dia essa Angola melhorada. Muito obrigado. Estou convosco, ok?
Muito obrigado, jornalista Fonseca Ching. O Sindicato dos Jornalistas no Namibe considera haver bons sinais no que concerne a liberdade de imprensa nos últimos 2 anos na província do Namibe. Esta preocupação foi manifestada pelo secretário adjunto dos Sindicatos dos Jornalistas no Namibe, Elias Guito, momentos antes da sua partida do Namibe para Luanda, onde vai participar na conferência sobre a liberdade de imprensa e acesso às fontes de informação em Angola, nos dias 29 a 30 deste mês.
Reflexão ao nível das províncias do Namibe, Benguela, Lunda Sul, Moxico e Cabinda. Esse é um projeto começado há 2 anos, em que a província do Namibe fez parte durante os primeiros estudos sobre este projeto, A Voz do Jornalista. É um projeto financiado pela União Europeia, é uma parceria entre o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a Rádio Ecclesia. A província do Namibe fez parte deste projeto por 2 vezes, em 2019 no mês de maio e em 2020 no mês de novembro, onde participou mais de 20 jornalistas. Nós estamos a caminhar bem sobre a liberdade de imprensa, no caso particular da província do Namibe. Mas também temos de saber de que não podemos ficar descansados o facto de alguma coisa caminhar bem, porque é vontade de quem está a governar a província do Namibe neste momento que haja liberdade de imprensa. E a nossa pergunta é, será que todas as pessoas que fazem parte do seu executivo querem que isto aconteça? Será que todas as pessoas que fazem parte dos partidos políticos querem que haja liberdade de imprensa? Essa é a nossa pergunta. Mas como o legislador máximo assim quer, acho que tem havido algum espaço. No caso particular também das autoridades judiciais ou que administram a justiça na província do Namibe, também tem havido bom ambiente. Também aproveitar este momento para continuar a discutir e analisar os problemas que enfermam a classe. Problemas internos, sobretudo. Baixos salários, faltas de qualificações, falta de avaliações, falta de transportes para os jornalistas, problema da gestão de muitas empresas que estão sendo transformadas em lavras pessoais de gestores. Há empresas que estão sendo bem geridas e há empresas que estão sendo mal geridas. Por exemplo, não posso aceitar até hoje que se o meu caro amigo quiser fazer uma reportagem, tem que andar a pé, tem que apanhar boleia, tem que andar de motorizado. Isso é boa gestão? Se uma outra pessoa tiver que te dar boleia e essa pessoa tiver a cometer um erro, vais noticiar ou não? E ele é que está a te dar boleia. Isso é boa gestão? Para os órgãos de comunicação social? Os órgãos de comunicação social não podem se dar o luxo de que as coisas estão bem, não. Nesse aspecto, não. Receber seu salário, acha que é tudo? Há muita coisa que precisamos melhorar.
O também jornalista lamentou as interferências na atividade jornalística na fase da campanha eleitoral.
Sempre que chega momentos eleitorais, há uma regressão total neste processo. Aprovam-se leis, reprovam-se as antigas, criam-se outros mecanismos de trabalho em que nada abonam a todos os títulos, a liberdade de imprensa, os direitos dos jornalistas, tanto não aos órgãos de comunicação social públicos como privados.
O secretário provincial do PRS no Uamba, António Solia Solende, disse deplorável as condições sociais das populações naquela província. O político fez tais declarações nos últimos dias naquela província, à margem das visitas de constatação às comunidades.
Constatação daquilo que está a se passar aqui na Kalenga são denúncias populares que nós recebemos, porque é demais as mentiras e as pessoas já não estão a aguentar. Houve tanta publicidade no que toca a água, era antes água para todos, hoje todos correm à procura de uma gota de água onde existir. Era muita publicidade da energia, todos teríamos energia. Hoje os fios estão aqui no chão, não tem luz nenhuma.
Os moradores da comuna da Kalenga dizem enfrentar várias dificuldades.
Aquilo que mais nos preocupa é mesmo a luz e a água. Ultimamente vinha uma empresa, lá mesmo onde as pessoas carregam água, mas mais tarde moradores é que cavamos e até hoje não se faz sentir. Não temos nem a água nem a luz.
Aqui de energia a gente não temos. A estrada principal está mal. Precisamos também com que também asfaltasse mesmo. Nos trouxeram os fios, a metade dos fios que trouxeram, ao esticar rebentou, disseram que vão trazer outros fios e desde aí já nunca mais trouxeram, já faz 2 meses.
Unidos.
O empresário e político do MPLA, Miguel Riquinho, diz que vai votar contra o MPLA nas próximas eleições de 2022 para retirar a hegemonia do partido no poder e criar equilíbrio no parlamento angolano. O político teceu estas considerações nos últimos dias na sua conta do WhatsApp.
Eu vou lutar para que os militantes zangados como eu votemos todos contra o MPLA. Sabemos que o nosso voto contra o MPLA não vai fazer o MPLA perder, porque o MPLA tem muitos militantes e tem muitos bajuladores. Mas nós, zangados, se votarmos contra, pelo menos o MPLA não vai ter maioria absoluta, vai ter aí uns 40 ou 41%, e aí vai respeitar mais os seus militantes, vai acabar com a bajulação, vai acabar com o tráfico de influência, com a corrupção, com o amiguismo, principalmente o abuso do poder. Tenho dito.
O político foi mais longe.
Eu não sei onde é que esse Cafuca ou Mufuca vai encontrar 7 mil assinaturas, se o Chivuco Vuco não conseguiu. É para ver mais uma vez, e coincide no momento, na altura, o quão mal o MPLA está orientado. Preferem gastar milhões com traidores da UNITA do que pagarem as dívidas morais que têm com os seus militantes. Eu, por exemplo, que gastei com o MPLA cerca de 25 milhões de dólares. Eu não estou a pedir que o MPLA me pague os 25 milhões de dólares. Eu não fui obrigado com uma pistola a gastar esse dinheiro com o MPLA. O fiz porque me solicitaram, como empresário, como militante, não tinha outra saída para salvar o MPLA das várias situações que esteve para o MPLA vencer. Passados anos, só vejo ingratidão.
Assim terminamos o espaço noticioso deste sábado 26 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.